Hoje nós vamos começar uma passagem nova, que na maioria das traduções vem intitulada como a Confissão de Pedro. E é no capítulo 16 de Mateus, que é o livro que a gente está estudando, que vai dos versículos 13 a 23 do capítulo 16. Então, nós vamos ler agora a passagem inteira, para a gente saber o que que vem por aí, tá bom? Então, vamos lá. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: Uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Eu sei que vocês não entenderam nada, porque eu li também não entendi nada. Mas para isso que serve o miudinho, né? Então, a gente vai devagar assim, versículo por versículo, porque essa é uma passagem muito difícil. Mas eu aprendi uma coisa nesses anos de estudo: as passagens mais difíceis são as mais estratégicas. É justamente onde está a pérola, onde está a pedra preciosa ali que precisou ser guardada num cofre, com senha, né? E tudo mais. Então, quando vocês perceberem que é muito hermético, muito lacradinho, muito vedado, pode saber que é ostra, sabe? Tem coisa preciosa ali dentro. Vale a pena a gente explorar. E nós vamos começar hoje com o versículo número 13. Chegando às partes de Cesareia de Filipe, Jesus perguntava aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Bom, quem é Jesus é a pergunta-chave de toda a passagem. Hoje em dia, é comum as pessoas dizerem assim: tá, você está perguntando em relação a qual Jesus? Porque existe o Jesus histórico e o Jesus das religiões. O Jesus histórico é o que é objeto de pesquisas no campo da arqueologia, no campo da história, da historiografia, né, no campo da antropologia, da sociologia, né? É o Jesus que é objeto de estudo das ciências, que se ocupam desse evento, desse fenômeno histórico. E o Jesus das religiões. E aí ramifica de novo, porque tem o Cristo na visão, na ótica reformista, protestante. Dentre os protestantes tem um Cristo do reformismo tradicional, o neopentecostal, tem o Cristo dos católicos, tem o Cristo dos espíritas, tem o Cristo dos agnósticos, enfim. Há várias possibilidades, vários ângulos que você pode enxergar a figura de Jesus e defini-la. Sempre vai ser uma definição limitada. E como tudo que é limitado, isso dá margem, isso permite distorções. Na ânsia de querer completar as lacunas, né, a gente acaba fazendo remendos, arremates, que desfiguram esse personagem. O que nós vamos se esforçar para fazer aqui é tentar olhar com simplicidade. Para a gente olhar com simplicidade para a figura de Jesus, a gente tem que se despir das nossas várias personas. Ah, o professor Aloysio, sou historiador de ofício e tal. Ele tem que desaparecer aqui, porque senão ele vai olhar e vai só vai ver o Cristo histórico, entendeu? Ah, eu sou espírita, nasci no berço espírita, Aloysio espírita. Ele tem que desaparecer aqui, porque senão eu só vou olhar sobre esse viés, entendeu? Ah, um homem do século XXI, ele tem que desaparecer, senão eu vou olhar como um homem do século XXI. Um jovem brasileiro, né? Essas personalidades, essas camadas de personagens têm que desaparecer todas para eu descomplicar o meu olhar a respeito de Jesus Cristo. Certo? Isso não é um processo fácil. Para tornar alguma coisa simples é algo complexo. Vai fazer ovo frito. Bem feito. Não é? Tem ciência. Tem ciência no ovo frito. No miojo não, mas no ovo frito tem. Tá certo? Bom, para a gente poder começar essa jornada aí, que vão ser de alguns versículos para montar esse quebra-cabeça, hein? Nós vamos selecionar no versículo de hoje o nome de uma cidade, Cesareia de Filipe, ou Cesareia de Filipe, tanto faz. É uma dica que a gente sempre dá quando vai estudar o evangelho aqui, né? Ó, quando aparecer nome de cidade, o período do dia, se era noite, se era dia, né? Nome de alguém, nome de profissão, fica atento, porque esses adensadores do evangelho, né, os escribas do evangelho da primeira hora, eles tinham que dizer coisas muito amplas num pedaço de pergaminho com pouca tinta. Então, eles apuraram a habilidade de cifrar, de compactar, de zipar, para usar o termo da informática, né, de zipar ali, de compartimentar informações muito profundas em pistas, em indícios. Opa, nome de cidade? Aí tem. Ele não precisava citar. Para onde Jesus estava indo com os discípulos? Ele precisava falar. Ele estava indo para ali com os discípulos. Mas ele cita. Se ele põe ali, é como eu dizer, ó, se você apertar nesse botãozinho aqui, ó, sabe o Homem de Ferro, lá o Tony Stark, Jarvis, e você vê o universo ali dentro daquele nomezinho de cidade, né? Então, Cesareia de Filipe é o nosso mapa da mina. Cesareia de Filipe, né? Aqui vocês não vão ver, eu esqueci também de mandar para o WhatsApp, então vocês me desculpem que é um mapinha. Mas Cesareia de Filipe fica ao norte da Galileia, no que seria hoje a fronteira entre o Líbano e a Síria. Naquela época não tinham essas fronteiras, né? Era tudo Império Romano, com as suas províncias, suas subdivisões. A região da Palestina tinha sido toda dividida entre os filhos do Herodes, o Grande. E um desses filhos era Filipe. Essa tetrarquia, né? Então eram tetrarcas, né? Foi dividido em quatro partes. Essa porção da Palestina, essa governadoria de Herodes Filipe, né, filho do Herodes, um dos, ficou conhecido como Cesareia de Filipe. Ele deu o nome de Cesareia de Filipe para homenagear César, Tibério César, que era imperador de Roma, um dos primeiros imperadores, tá certo? Mas era uma localidade, uma aldeia, uma vilazinha que depois cresce e se torna uma metrópole do mundo antigo, né? Que já existia antes de ser revitalizada, vamos dizer assim. Então, o Filipe, um dos herdeiros descendentes do Herodes o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas atrás de Jesus, né? Então, ele pega essa aldeia e turbina ela. Faz obras, né? Gasta dinheiro, tudo para transformar na capital da sua tetrarquia, no grande centro urbano da sua tetrarquia, e ao mesmo tempo homenagear o imperador, bajular o imperador. Qual que era o nome de Cesareia de Filipe antes? Pânias ou Panéas. Depende se é um grego koiné ou um grego clássico, né? A pronúncia. Pânias vem de Pan, o deus Pan, que é o deus grego pastor, dos pastores, dos rebanhos de ovelhas, óbvio, né? Não tinha criação de gado, criação extensiva de gado, não existia, graças a Deus, ainda não naquela época. Então é o deus, o pão, o deus das ovelhas, dos pastores, dos rebanhos. E lá em Cesareia de Filipe, que antigamente chamava Panias, tinha uma grota, uma gruta, uma cavernazinha, de onde jorrava uma água muito límpida, uma mina, que é da onde nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão nascia ali. Isso ficava ali no sopé do Monte Hermon, possivelmente de água do desgelo, né? Porque o topo do Monte Hermon, como todos os montes no Líbano, né, tem neve. E aí esse desgelo do topo do monte era água de montanha, né? Quem já fria e pura, né? E límpida. Essa água descia ali, um olho d'água ali. E os pastores da região levavam as ovelhas para se dessedentarem ali. Olha só, já vamos captando. Os pastores da região pegava a ovelhinha e conduzia ela até ali. Como estes ovinos foram um dos primeiros animais a serem domesticados na história da humanidade, eles perderam muito do seu instinto de sobrevivência. O que eu quero dizer com isso? Uma ovelhinha que nasceu em rebanho não sabe procurar comida, não sabe procurar água, se não for conduzidas. Então, elas se tornam muito dependentes dessa tutoria do pastor, né? Como era uma região que ficou conhecida pela presença de muitos pastores com seus rebanhos, lembrando, gente, que o pastor, ele era muito parecido com o peão de comitiva no Mato Grosso. O peão de comitiva no Mato Grosso, ele não é dono daquele gado. O que ele faz? Ele sai de uma primeira fazenda com 5 cabeças de gado e vai passando fazenda por fazenda até chegar, sei lá, Paiaguás, Corumbá, entendeu? Cada vez que passa uma fazenda, ele engrossa o rebanho. Aí chega lá com 1.000 cabeças de gado. Ele e os outros peões conduzindo. Era assim, né? Agora é caminhão, né? Isso acabou. Pantanal acabou, né? Então eles iam levando esse gado. Ele não era o dono do gado. O gado tinha um dono, ele era um cuidador. O pastor. Isso daí também é tudo. Tudo que eu estou oferecendo aqui de informações, vocês já vão lá. O pastor não é dono do gado. Ele é um zelador, um cuidador da ovelha. A ovelha pertencia aos senhores, aos patriarcas, os líderes, né, das comunidades da época. Ele era um pastor só, ele cuidava. O rei Davi, antes de ser o general, que depois se tornou rei, ele era um pastor de ovelha, novinho. Ele pegava ovelhas, 5 ovelhas de um fazendeiro, 2 ovelhas de outras, e levava: ó, vou levar elas para beber água, ó, vou levar elas para pastar, ó, vou pernoitar aqui na campina com eles, com as ovelhinhas hoje, vou tosquiá-las. Ele cuidava e ganhava um troquinho para isso. Então ele cuidava com um esmero enorme, porque se ele perdesse uma ovelha, ou se ela morresse na mão dele, morresse de sede, ele tinha que arcar com prejuízo. Perdia a jornada dele, perdia o salário dele. Esses pastores ali da região de Panias, futura Cesareia de Filipe, né? Detalhe, quando vocês forem estudar a Bíblia, ler Paulo Estevão, tinha 2 cesareias, viu? Tinha a Cesareia Marítima, que ficava na Judéia mesmo, e tinha, tá lá ainda as ruínas, e Cesareia de Filipe, que fica ao norte, ali na região do Líbano com a Síria. As colinas de Golã, Monte Hermon, tá no sopé do Monte Hermon. Tá? Nós estamos falando dessa outra ao norte. Bom, onde nós vamos chegar com essa história? O Monte Hermon quer dizer sagrado ou esplêndido. Porque ele é um monte comprido, assim, parece uma cordilheira, sabe? Então você olha para ele de onde você estiver, assim, no norte da Palestina, se avista e vê o Monte Hermon. E no topo é neve, então quando a luz do sol bate nessa neve, o que acontece com o topo? Brilha. Alguma coisa que o topo brilha. Poxa vida, é sagrado, né? Então, desse monte esplêndido, desse monte sagrado, jorra uma água vital para a sobrevivência do rebanho, e o pastor é aquele que busca o rebanho sedento e o conduz até essa água que jorra do monte sagrado. Tá, vou entregar o jogo. O Monte Sagrado é Deus, é a metáfora topográfica de Deus, de onde jorra a vida. O rebanho, a ovelha sedenta, frágil, dependente, somos nós. E o pastor, né? Jesus Cristo. Entenderam o que é a metáfora de Cesareia de Filipe? Quem é Jesus? O nome da cidade, o nome antigo da cidade, o nome primeiro da cidade responde: Jesus é um pastor de ovelhas. Agora, o que a gente precisa fazer agora é contemporaneizar essa metáfora. Que tipo de sede a gente tem hoje? Que tipo de condução, que estratégia de condução ele utiliza? E o que é, em essência, o sagrado? O que é o sagrado? Para a gente coroar a passagem, vocês repararam quando eu li a passagem toda, que termina com ele já avisando a turma de que ele estava indo para Jerusalém. Né, para os seus últimos dias na terra, para o seu sacrifício, sacro ofício, o seu ofício sagrado. Quando o pastor deixa de ser pastor e se torna cordeiro, se torna ovelha. O corban, né, a oferenda, ele se dá em oferenda. Ele é o pastor que se sacrifica, sacrifica, entendeu? Em benefício de uma humanidade inteira. Esse é um negócio que antes de eu aprofundar o estudo, eu não entendia muito bem que história é essa. Morreu por nós, né? A gente fala, houve muito esse lugar comum, né? Morreu por nós, se sacrificou por nós. Que ideia é essa, né? De se sacrificar por nós? Acho que as mães sabem disso muito bem, assim, que quer você ficar uma madrugada na beira de um berço, não é assim? Com uma criança com cólica, início de vida. É isso. Sacro ofício. Ofício sagrado é isso. É quando você isola o seu bem-estar e foca no bem-estar do outro. É um conceito muito estranho para a modernidade. Porque a modernidade, o homem moderno, o homem pós-iluminismo, pós-renascentismo, ele é autocentrado. Gente, o que que o Renascimento criou? Conforto. Por que que ele é financiado pela burguesia? Porque a burguesia, já que eu não tenho prestígio de nome, prestígio político, como a nobreza, e não estou condenado como a servidão, eu vou bancar aquilo que eu posso ter de alegria no mundo. Conforto. Uma cama, uma casa bem construída, aí surgem os arquitetos, né? Lembrem os arquitetos do Renascimento, né? Ali nasce o homem moderno, ele é autocentrado. Eu penso em mim. Se eu tenho uma grana sobrando, vou fazer o quê com ela? Dividir entre os pobres? Não, tá louco? Eu vou para, sei lá, Caldas Novas, eu vou para, né, para Riviera, né, francesa, eu vou curtir a vida, eu vou trocar o carro, eu vou para um apartamento mais amplo, eu vou investir em mim. O que nós vamos ver hoje, nas próximas semanas, é uma personalidade, uma figura humana que em 33 anos de existência material nunca pensou em si. É uma existência consagrada ao outro. Esse nível de altura. Jesus era um radical. Certo? Ele era um radical, Vicky. E o que que ele radicalizou? O altruísmo. Ele levou o altruísmo para um nível fora da curva, fora dos padrões previsíveis de altruísmo. Inaugura na Terra um outro projeto de ser humano, um outro projeto de humanidade, que não foi implementado ainda. Ainda é planta, ainda é maquete, ainda é projeto. Não foi implementado ainda. Por quê? Porque ele é muito desafiador. Um projeto de homem, um protótipo de homem, de outro. Tanto que é interessante, né? A Irmaíla, minha querida professora, amiga, né? Ela fala interessante. Ela fala assim: Jesus é um novo Adão. O primeiro não deu certo, se desfigurou. Ele não era a imagem e semelhança de Deus, ele se desfigurou. Quem mata, rouba, cobiça, não é Deus. Deus é amor. Se você deixa de amar, você desfigurou. Não, aí Deus oferece um outro modelo de Adão, de homem. Ele tem que viver, ele tem que vir aqui para ser homem. Tem que sangrar, tem que espirrar, tem que comer, suar. Ele tem que ser homem. Entenderam porque a passagem fala Ben-Adam, filho do homem? Ele tem que ser filho de gente, de carne e osso, para ser um modelo de vida. Então, aqui a gente começa a desvendar que o processo de condução do rebanho se dá através de um processo de autocondução. Ele se conduz, ele se guia, ele caminha pelas ruas, ele senta para comer, ele paga os seus tributos, ele puxa uma rede com peixe. Ele abraça a mãe dele, ele vai para Jerusalém, ele volta de Jerusalém e, vivendo, ele ensina como se vive. É simples assim. Viu o que é o lance da visão simples? É só isso, só isso. Quem foi Jesus Cristo? Um homem. Um Ben Adão, um filho do homem. O que, que ele fez? Comeu, trocou de roupa, trabalhou, conversou com os amigos. Ah, mas ele multiplicou. Pois não, isso aí é detalhe. Isso aí não é o essencial. O milagre, o grande milagre de Jesus, né? Multiplicar pães por acé. O grande milagre de Jesus é estar comendo lá o pãozinho com o ramos terrine dele, com berinjela dele, e um fariseu xarope do lado provocando, e ele... Zen. Entendeu? Enquanto nós jogaríamos o ramos terrine na cara dele, né? Viraria a mesa, né? Cala sua boca aí, deixa eu comer em paz. Entendeu? Bom, vamos avançando e agora já com as referências cruzadas que eu separei, porque essa passagem também está em Marcos, viu, gente? A mesma passagem está em Marcos. E lá em Marcos diz assim: e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. O bom de fazer a referência cruzada, pegar a mesma passagem do outro evangelho, que vai completando com outras informaçõezinhas. Então foi uma tour. Não foi só em Cesareia de Filipe. Ele ficou um tempinho lá rodopiando. E no caminho, então foi andando, o pessoal que é fã do The Chosen, quem está assistindo ou já assistiu, né? O The Chosen, fica a dica, né? Mostra muito isso, Jesus andando, e era uma educação peripatética. Jesus antecedeu Aristóteles nesse sentido, né? Você sabe o que é educação peripatética? Peripatos é passeio. O Aristóteles, né, ele... Bom, não vamos dizer que Jesus antecedeu Aristóteles, cronologicamente não, mas... Ele, vamos dizer, levou a peripatética aristotélica, que era restrita a uma elite ateniense, ele levou para o povo. A sala de aula dele era a rua. Entenderam o que eu quero dizer? Não era um espaço. Jesus andava na feira, estava escolhendo um tomate não, porque isso é a América que levou para lá. Anacronismo. Uma berinjela, um pepino, uma abobrinha, né? Batirra, né? E conversando aqui, ó, e ensinando. Tá lá secando peixe, pondo, salgando o peixe que pescou, pondo para desidratar e conversando. A aula dele era assim, era uma aula pelo passeio, né? E aí, nesse caminho, ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Os homens. Vocês não, quero saber o que o povo fala. O que o Léo Dias publicou sobre mim na coluna dele? Entenderam? O que o povo fala por aí sobre mim? O que o Léo Lobo anda falando de mim por aí? Né? Ah, então vou ser processado. O ruim que aumenta os seguidores do canal é que aí o que eu vou falando vai reverberando mais longe. Isso é problema, mas enfim. Disseram-lhe uns que é João Batista, o seu primo. Aí já fica confuso, porque os dois conviveram. Acho que nessa hora Jesus falou assim: oi? Oi? Outros que é o Elias, o profeta. Aí Jesus: é, mas eu já falei que o João Batista é o Elias. Se eu não sou João Batista, então não sou Elias. E outros que é um dos profetas. Ou Isaías, ou Jeremias, reencarnado, né? Tá, e vocês, né? Aí vem Marcos 8, 29. Ele lhes perguntou: mas e vós? Quem dizeis que sou eu? Respondeu-lhe Pedro: tu és Cristo. Grego, Christos, hebraico, aramaico, Hamashiach, ungido. era um hábito no coroamento da Antiguidade Oriental, né? Que antes de pôr a coroa, e a coroa, gente, é um símbolo de resplendor, que nem o topo do Monte Hermon, que brilha quando a luz bate lá. Ela é feita de ouro, de bronze, não sei, para reluzir. Só que antes de pôr a coroa, se derramava o azeite, porque o líquido, o azeite, representa essa bênção de Deus, essa luz de Deus, né? Rosh, cabeça, do hebraico. Você governa com a cabeça, com a mente. Você não governa com as mãos, você governa pensando. E aí, ungido, Hamashiach quer dizer ungido, é o coroado, o rei. Quer dizer, o Pedro foi muito longe. Por isso que ele ganha um joinha de Jesus, sabe? Acho que ele chegou em casa com a estrelinha, que nem o Chaves, você lembra? Que o Kiko comprou a estrelinha do Chaves, eu adoro o Chaves. Porque ele ganhou um joinha de Jesus, porque ele foi muito além. Jesus estava querendo saber o lance do pastor e o Pedro já foi na governadoria do orbe. Você é um governador de orbe, é um gestor de orbe, de planeta, é um CEO da Terra. Ele foi muito além, entendeu? Tanto que Jesus, na continuação, falou assim, Deus falou por você, Pedro. Mas não precisava nem falar tanto. Se você tivesse me chamado de pastor, já seria o bastante. Porque nesse intervalozinho dos 33 anos, da manjedoura ao Calvário, o que eu vim fazer aqui, esquece o governador do planeta, o projetista genético, né? De todos os seres vivos que estão no orbe, quem projetou as falhas tectônicas e as placas tectônicas todas, quem desfez a Pangeia, louco isso, né? Jesus mexia com a geologia da Terra, que a gente mexe com biscuit, sabe? Com palitinho de dente ali, e brincava com a Terra na mão. Os dinossauros foram experimentos. Outro dia eu falei para o Chico, meu filho, eu falei assim, pai, o que é o dinossauro? Aí eu falei para ele, foi um experimento genético de Jesus, meu filho, antes da criação dos mamíferos. Ele é mesmo, pai, é, meu filho. Não é que é? Está avançado. A escola faz, né, Tiago? E tá avançado. E aí Jesus brincava. Pedro foi lá. É o Cristo que a gente vai chamar de Cristo cósmico, tá? Mas aqui a gente vai começar falando do Cristo pastor de gente, condutor de gente. Detalhe, você não põe rédea, cabresto, você não usa espora para conduzir ovelha. Sabe como é que você conduz ovelha? Você ensina a te amar. É assim. Aí onde você vai, ela vai atrás. Aí quando ela se distrai com alguma superficialidade da paisagem, uma borboletinha, ela vai atrás, ou ela vai pastando e perde noção de espaço. E cadê meu rebanho? Cadê meu pastor? É bonita essa história, porque a ovelhinha, ela vai balir. Um verbo lindo, né? Balir. Bé, bé. Vocês acharam que não ia balir, né? The Oscar goes. E ela vai balir até desfalecer, até exaustão. Ela chama por ele, até ficar cansadinha. Ela cai no chão, não dá conta de andar mais. Por isso que quando ele encontra ela, ele põe ela no colo. Ele não fala, ó, vem comigo, não. Ele põe ela no colo, porque ela está tão exausta que ele pega ela no colo. Quando a gente se distancia da figura pastoral de Jesus e cai em si e se dá conta que essa distância ficou tão grande que você perdeu ele de vista, a gente só faz o quê? Chora. Mas chora, chora e não dá conta nem de tomar banho, nem de comer, nem de se trocar, nem de sair do sofá, Adriana. Não adianta dar livro de presente, dar o Morro Alto de presente, enquanto não vai ter força para ler. Mas dá um Morro Alto de presente mesmo assim. Né? A gente vai pôr o link aqui, viu, gente, para quem quiser adquirir. E aí você dá um Morro Alto, ele não vai dar conta de ler. Você põe, ó, escuta a Tim Vanessa, escuta aqui, ó. Não vai dar conta de ouvir, porque ele está desfalecido. Emocionalmente exaurido. E é onde Jesus pega no colo. Só até recuperar as forças. Depois vai andar, vai caminhar. E não se afasta de novo, não. Porque senão. Ó, vamos ver no Velho Testamento como essa ideia do pastor já aparecia nas profecias messiânicas, aquelas que anunciavam a vinda de Jesus. E levantarei sobre elas um só pastor. E ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar. Ele servirá de pastor. Profeta Ezequiel 34, 23. Então, primeira ideia de um só pastor. E o povo de Israel não entendeu esse conceito de um só pastor. Ele estava falando de um Cristo que conduz almas num mosteiro no Tibete. Um Cristo que conduz almas num terreiro de candomblé. Um Cristo que, sabe, que vira ogã e toca os atabaques para chamar o santo. Cristo fazendo isso. Mas um Cristo que também anda pelas vielas do Vaticano, né? Um Cristo que também está num laboratório de engenharia, produzindo uma tese de doutorado, ou que está no Senado Federal, falando, calma, gente. É um Cristo que se traveste de gente para ensinar a gente como ser gente e não bicho. Com todo respeito aos bichos que estão se humanizando enquanto as pessoas estão se animalizando, né? Invertendo, né? Então, essa ideia de um só pastor é porque Jesus reúne todas as nações, todas as religiões, todas as tribos, todas as épocas, todos os continentes, todas as profissões, ele reúne tudo. E se torna padrão de vida para qualquer um. Você é o Cristo comendo com hashi, ou com talher, ou com as mãos. Aí Pedro, na carta dele, carta de Pedro 2:25, vai dizer assim: porque éreis como ovelhas desgarradas, nós, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Bispo, gente, pastor, bispo, naquela época tinha outro conceito, viu? Conceito original, o líder de eclesia, o líder de comunidade, um líder comunitário, mas de uma liderança que se afirma pela autoridade moral, não pelo constrangimento, não pela pressão, pela violência, por estatutos, é pelo respeito. Né? O Chico Mendes se tornou um líder da comunidade de seringueiros, né, dos povos da floresta, e conquistou isso com respeito. Muitos outros, passaria aqui citando pessoas que se tornaram líderes comunitários. A gente começa a exercitar essa liderança, esse pastor-bispo, né? Essa liderança comunitária, na menor comunidade que nos é confiada. Qual que é? O lar. O lar. Às vezes, um filho jovem vai ter a liderança moral da casa inteira, inclusive tendo sob a sua responsabilidade os pais, que são mais velhos. E a terceira passagem que eu trouxe, de referência cruzada ainda, terceira e última, está em Hebreus, carta de Paulo, em que Paulo diz assim, Hebreus 13, 20: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Trazer dos mortos é uma coisa interessante, porque parece uma coisa de, né, Walking Dead, apocalipse zumbi. Não. É mortos vivos, mas no sentido moral, ético da palavra. Gente que anda só passando cartão de crédito com uma mão e roubando a dignidade dos outros com a outra. Morreu há muito tempo. Ele não tem vida mais, ele só tem dinheiro. Te resgatar dentre os mortos é te tirar desse modelo vazio, árido de vida, em que você gera riqueza, gasta riqueza, gera riqueza, gasta dinheiro. Gera não, né? Afana riqueza. Porque o trabalhador da roça familiar lá está gerando riqueza, né? Você afana a riqueza, né? Cobra juros com as suas instituições bancárias, juros abusivos da população inadimplente, e depois torra isso em, né? Nos seus paraísos artificiais. Quem vive assim morreu. Aí o Paulo está dizendo: alguém precisa ir te resgatar dentre os mortos, te trazer a vida viva, a vida verdadeira. Esse que vai te resgatar dentre os mortos, mas ele só vai fazer isso quando você balir, balir até desfalecer. E quando você tiver, deixa lá, está feliz com isso, deixa lá. Né? Ele não quer sair, vem, vem, não, estou feliz aqui, então fica. Mas na hora que começar a balir, que nem a ovelhinha perdida, e até ficar rouquinha, sabe? E desfalecer, opa, você não quer ser mais um morto, você quer renascer. Então vem cá, deixa eu te pegar no colo, te mostrar uma outra vida. Avança, hoje, eu vou ter que dividir esse estudo em duas partes, vai ter que ser. Porque agora, se der para eu fazer esse slide, que é o que eu mais aguardei, aquele em que eu vou falar em francês, eu já vou ficar satisfeito. Não é por vaidade, viu, gente? Eu juro que não é. Né?
Hoje você tem um tempo versão.
Ó, Iki, tá certo. Eu sou a versão pop 0800 do francês do Iki, né? O Iki já falamos sobre isso, mas enfim. Sabe o que é? Eu vou explicar, tem um motivo. É porque eu comecei a perceber uma coisa. Não são muitas manotas de tradução que o movimento espírita cometeu em relação a Kardec. Até porque são duas línguas latinas muito próximas, o francês e o português. As manotas maiores foram aquelas cometidas na tradução da tradução da tradução com o Evangelho. O Evangelho que virava grego, né, que era falado em aramaico, virava grego, depois virava latim, depois virava português colonial, para depois virar português contemporâneo, né? Aí tudo vai se perdendo. Mas alguma coisinha precisa ser ajustada nas nossas traduções. Algumas traduções acertaram numa questão do Livro dos Espíritos, por exemplo, outras em outras. É por isso que eu não posso dizer para vocês assim, qual a melhor tradução da obra básica? é o Guilom Ribeiro, é o Salvador Gentili, é o Herculano Pires, não sei, depende da questão. Por exemplo, na questão 625, que eu vou utilizar agora, a tradução que foi mais feliz foi a do ID, do Instituto de Fusão Espírita, do Salvador Gentili. Por quê? Vou mostrar. A pergunta é: quel est le type le plus parfait que Dieu a offert à l'homme pour le servir de guide de modèle? Ih, por favor, traduza. Qual é o tipo, que ela é le type, le plus parfait, mais perfeito, que Dieu, que Deus, é offert à l'homme, tem oferecido ao homem, por lui servir, para lhe servir, de guide et de modèle. De guia e de modelo. A tradução... Aí é que tá. A maioria das traduções traduz o voyer Jesus como Jesus. Só coloca assim, Jesus. Bem lacônico. Só o Salvador Gentili traduziu, porque a resposta é voyer Jesus. Veja Jesus. Vê Jesus. Esse voyer aqui é muito mais do que voyer. É. Entendeu? Como faz toda a diferença? Todas as traduções vêm só assim. Jesus. Qual que é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí eles respondem assim. Jesus. Tá errado. Esse voyer faz uma falta danada. Porque esse voyer te convoca a analisar, a teorizar. Teores, aquele que vê, né? Isso está muito em moda. Aquele que vê, ver, analisar, observar, examinar, refletir sobre uma vida. Pega esse homem que viveu na Antiguidade Oriental por 33 anos, e observa, ele disseca a personalidade dele em fragmentos, põe no microscópio e observa bem de perto. Voyer Jesus.
É mais um convite do que uma resposta.
Entendeu? Até porque o verbo, aí vem um ser, ele está no imperativo. Veja ou vede Jesus. Observa Jesus. Porque se você não chegar nesse nível de proximidade da personalidade dele, ele não se torna para você guia e modelo. Ele é um entretenimento, talvez. Ah, o que eu tenho que fazer quarta-feira à noite? Ah, vou lá. Aí vê, dou risada, as palhaçadas que o gordinho faz. Ah, tá ótimo. Não, é mais que isso. É problematizar Jesus. É, sabe, é tornar Jesus tão próximo que aí eu só tenho uma maneira de ilustrar isso para vocês. Né? E quem fez isso foi o famoso Tonzinho. O famoso Tonzinho. O dia que o Tonzinho chegou para mim e falou assim, Luiz, eu estava lá no meu trabalho e pensei uma coisa. O Tonzinho é carpinteiro. Eu estava fazendo um telhado e lembrei que Jesus era carpinteiro. E aí eu ia pregar um prego e falei, como é que Jesus pregava um prego? Como é que Jesus pregava um prego? Se o prego era perfeito, eu não sei, não era. Se o martelo era perfeito, não sei, mas o pregar... O prego de Jesus era perfeito. Se a sociedade israelense, o israelita da época, era perfeita, não era. Mas como ele viveu nessa sociedade imperfeita, foi perfeito. Ele viveu perfeitamente numa sociedade imperfeita. O que a gente sonha é de viver perfeitamente numa sociedade perfeita. Isso é utópico, mas utópico no sentido negativo, no sentido de uma ingenuidade que não nos favorece em nada. Os homens são o que são, a sociedade é o que é. O que eu tenho que me perguntar é: como eu posso viver à maneira de Jesus, da forma como Jesus viveu, nessa sociedade que aí está? A frase do Chico, que eu acho genial, o Chico fala assim: eu aceito o mundo como ele é, eu só não deixo de ser quem eu sou. Aí você tem que ver Jesus. E, gente, por mais que João, o evangelista, foi inspiradíssimo quando ele disse assim, meio que antecipando as críticas que houvessem aos evangelhos, os canônicos, 4 evangelhos canônicos, né? Atos dos Apóstolos, Apocalipse e as cartas apostólicas todas. E alguém ia dizer assim: será que esses livros deram conta de apresentar esse homem? João Evangelista fala assim: se tudo o que ele fez e disse de extraordinário fosse posto no papel, esse orbe não seria o bastante para caber todos os pergaminhos. Coisa bonita que ele falou, hein? Se tudo que ele fez em 33 anos, que vida plena, né? Que vida cheia, rica. Se tudo que ele fez em 33 anos fosse posto no papel, as várias perspectivas, as várias possibilidades de, por exemplo, lidar com um familiar difícil, não caberia no mundo. Ele está lá conversando sobre o amor com um grupo de pessoas. Alguém fala assim: oh, sua irmã, seus irmãos e sua mãe estão aí de fora. Ele falou assim: tá, eles também são. Para um período da história em que o sangue, a genética, a consanguinidade tinha um peso tão grande, isso foi muito vanguardista, foi muito progressista, isso foi muito além. Ele rompe com a noção de família e a refunda, a ressignifica. A humanidade é uma grande família. Hoje a gente está começando a entender que nós e as árvores temos conexões poderosas. A humanidade está começando a entender isso, que realmente é tudo conectado. Né? Ana Cristina, pergunta para mim: onde você aprendeu isso, Aloísio? Avatar. 1 e 2. Entendeu? Ewa. Né? Eu aprendi ali, tudo está conectado. E Jesus já estava falando disso. O que que te faz supor que você é superior a uma formiguinha que está aqui? E que aí você está me incomodando. Por que que você acha que você é superior a ela? Jesus levou a coisa para esse nível. E aí a gente... Estudar a Bíblia é um trem antiquado? É um trem das... você vai estudar um livro velho. Que velho o quê? Que velho? Se você ver Jesus, foi ele, Jesus, aí não. Aí é um negócio muito além. E aí vem um comentário de Kardec, que é muito feliz, né? Kardec vem embaixo e faz uma notinha. Fala assim: não, essa resposta foi curtinha, tem gente que não vai entender. Aí no Brasil ainda encurtaram mais, né? Mas o Kardec veio e fez uma notinha e começou assim: ó, para o homem. Esse para o homem já é ótimo, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Aí o Kardec pega e fala assim: ó, Tenho uma notícia para dar para vocês. Jesus está muito à frente de nós. Mas a gente nunca vai alcançar Jesus. Porque quando a gente chegar no nível que cilhões e cilhões e cilhões e cilhões e cilhões e cilhões, reticências de anos, luz, quando a gente chegar no nível que ele estava há 2000 anos atrás, ele já não está lá mais. A evolução não cessa. Ele já está lá. Kardec começa dizendo isso. Então, aquela experiência de 33 anos que ele deixou pra gente, aquilo é um fragmento. Sabe quando você vai no supermercado e tem lá a degustação numa barraquinha? Aí tem uma maionese nova. Aí a dona te dá uma torradinha pequenininha com a maionese, só pra você pôr na boca assim. Não é pra você se satisfazer. O que ela quer que aconteça? Que você compre um pote. Que você queira além daquilo. Então, a experiência de Jesus de 33 anos foi uma amostrinha, uma degustação. É para você, quando conseguir absorvê-la, assimilá-la, você falar, nossa, isso é tão bom, eu quero mais que isso. Porque aquilo é uma amostrinha de Jesus, gente. Primeiro que ele teve que se humanizar, ele teve que se apequenar, teve que se adensar. Jesus, sabe, eu fico rindo dessas brincadeiras, essas brigas, assim, se o cabelo era grande ou curto, se era crespo ou liso, se era moreno ou não, se era 1,60 m, 1,80 m. Eu fico dando risada, porque ele já dissolveu o corpo ali, que é para não ter briga, para falar, eu tô com o corpo de Jesus aqui, o esqueleto dele aqui. Ele já disse, peraí, eu já sei que isso vai dar ruim. Deixa eu desintegrá-lo aqui. Sumiu. Já para não ter briga. Porque aquilo é... Aquele palestino de 33 anos, aquilo é gota homeopática do Cristo. O Cristo é um sol. Ele é um sol. O paninho, o sudário... cabelinho, né? Já dá o que falar. Sionismo danado, não é? No século XVI. Vocês imaginem. Então, aquilo é só degustação. Bíblia, esse negócio que a gente quebra a cabeça aqui toda quarta-feira, isso é só degustação. Encerramos hoje. Eu tinha preparado 12 slides. Acho que deu uns 4 só. Encerramos com Kardec dizendo assim, Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Qual que é a lei de Deus? Defina aí uma palavra. Amor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino animava. Então, para a gente encerrar, não é uma coisa assim, ah, como Jesus lidaria com este problema em família que eu estou? Aí a gente pega a Bíblia para ir tentar achar um versículo. Não é isso. É só você fazer a pergunta assim, o que o amor manda? O que o amor manda? Pronto, é o que Jesus teria feito naquela situação.
Cara, eu queria essa explicação quando Jesus fazia o evangelho na casa de Deus.
A sogra do Pedro melhor do que o Pedro. Isso. Dona Cíntia, a senhora encontrou um cachorrinho atropelado na rua. O que, que o amor manda? Tem alguma passagem na Bíblia que fala que Jesus encontrou um cachorro atropelado por uma biga romana? Não tem. Mas o que, que o amor manda? Aí a senhora pega o cachorro Kinder Ovo, descobre que o cachorro que a senhora pôs para dentro de casa estava grávido. O que, que o amor manda? Cuidado, os filhotinhos também. Né? É isso. Jesus é guia e modelo por isso. Porque Jesus foi amor. É o amor que andou pelas ruas de Cafarnaum. Amando. É o amor que andou por aí, em alguma parte do mundo, que a gente sabe qual, amando. Pronto. Jesus... Ó, me ocorreu que um caboclo soprou aqui, Ana Cristina. Jesus é o amor no gerúndio. É o verbo amar no gerúndio. Amando, amando, amando. Sempre.
Podia voltar.
Oi?
Podia voltar.
Ele voltou. Tá? Através daquela senhora que encontrou o cachorrinho atropelado na rua e levou para dentro de casa. É Jesus.
Ele voltou no alto da
compadecida. Né? Isso. Aquela passagem do Ariano, só assim uma. Vamos fazer oração então, gente? Então até a semana que vem. Oração, pessoal.